o PH Santos fez um vídeo chamado O Nordeste Perfeito, pra quem? E a terrível cena de um filme nosso. Esse é um debate que ganhou aí os meandros do Twitter, principalmente, né? Esse grande espaço, esse grande fórum mundial da opinião pública. E aqui a gente já teve uma posição que o Jones retratou muito bem, né? E eu já também coloquei naquele meu vídeo que eu falo sobre... Enfim, você pode conferir o card que tá aqui, né? O vídeo que eu comento sobre um dos elementos, né? E essa ideia de olhar pro Nordeste, de olhar pro Sul, né? Eu acho que é a produção um pouco desse sinal reverso. Ah, esses sulistas desgraçados, bolsonaristas, merecem o que está acontecendo porque eles votaram no Bolsonaro. E se você pegar esse discurso e inverter ele, tá ligado? Tá acontecendo um processo de idealização bizarro, assim, né? Que eu acho que é isso. É o progressismo, é a despolitização, é essa brisa totalmente desarticulada da situação concreta histórica, né? Fora isso, né? O Ceará, Pernambuco, a Bahia, o Maranhão, é tudo igual. É tudo o Nordeste, né? O Nordeste. O artigo definido. Vamos ver aí o vídeo do PH Santos, PH Santos. Vamos lá.
Opa. A Globo tem essa novela chamada No Rancho Fundo. Ela é ambientada no interior da Paraíba, né? Fictício nesse caso. E assim como várias outras produções, tenta apresentar o Nordeste pro público sudestino. Mas, como sempre, com vários problemas. Nesse vídeo eu vou analisar tanto essa visão de Nordeste pro Sudeste ver, como também como isso parte da gente. Como isso parte dos próprios nativos reforçando esses péssimos estereótipos. Houve uma polêmica quando saíram algumas imagens da série, de pronto, uma forte crítica a mais uma representação de como a aridez é retratada, aliada a sofrimento, dor, corpos moídos por simplesmente serem nordestinos do sertão, mais precisamente sertanejos dessa Paraíba fictícia, né? O filtro amarelo...
Porra, eu ia falar disso agora, que saco, PH, eu ia falar disso agora. Eu ia falar do filtro amarelo em Breaking Bad. Essa parada meio latino-mexicana, pobreza, deserto, cactos e arbustos secos.
O mesmo usado por americanos para com os mexicanos, vendo-os como subalternos do jeito que eles veem, também é utilizado aqui, e eu diria que quase do mesmo jeito. A pobreza no audiovisual, portanto, é amarela. E há, rapidamente, o desenho dessa imagem do nordestino sofrido, que o sudestino adora ver, assim como o mexicano, daquele jeito que
lógica
o americano
de colonização
adora
total,
ver.
É.
Mas antes de continuar rapidinho, uma coisa que eu já deveria ter falado no começo do texto aqui. Esse vídeo não tem a intenção de atacar nenhum indivíduo. A intenção é refletir sobre um construto que fazem da nossa cultura para o Brasil através da mídia. E também como nós fazemos isso para melhor passarmos com nossas produções para os sudestinos. Aos conterrâneos que estão aí na novela ou no filme que eu vou citar mais à frente, ganhem seu dinheiro em paz, peguem o Pix. Não é uma crítica a vocês, pois eu sei que vocês estariam em outros espaços com competências mais intensas ainda. Só que como esses espaços...
E aí já tá ligado, né? Pegar o Pix do trabalho pra você poder fazer várias coisas maneiras. E uma dessas coisas que você pode fazer quando você adquire o Pix é adquirir uma tech t-shirt da Insider. A tech t-shirt da Insider é uma camiseta que tem muitas multifuncionalidades, né? Ela é uma roupa leve, cabe com diferentes tipos de lookinhos e tem várias cores disponíveis. Além disso, ela também tem uma ação anti-odor, então não fica, né? Quando você tá, depois de um dia de trabalho muito cheio para pegar seu Pix, aquele fedorzinho característico. Além disso, né? O tecido dela é feito de modal e que acaba fazendo com que ela não precise ser passada. Então você deixa ali no cabidinho. Coisa linda, já era. Regulação térmica, super fresquinha, então ela serve pra você dar seu rolê, serve pra você ir pra sua academia. E tamanho tem todos, né? Desde o PP até o XXGG. Não se esqueça de conferir os links que estão aqui na descrição desse vídeo, porque a Insider tá mandando pra vocês o cupom CABELUDA12, em que você adquire essas camisetas com 12% de desconto. Esses e outros produtos da Insider. Clica no link aqui da descrição, tá? Porque aí você me ajuda também. Vamos voltar aí e ver o que as pessoas fazem com o Pix.
Não são dados a vocês, então pegue o que tem e seja feliz. Eu fui assistir a novela, né, pra não ficar somente nas imagens, que eu acho raso demais pra fazer essa análise só através delas. Só que a novela justifica a mesma crítica também. No Rancho Fundo, constrói a sua visão dessa Paraíba fictícia, que poderia pertencer à década de 60, não fosse pelo uso de smartphones e outros objetos que denotam estarmos na atualidade. Muita coisa, portanto, evolui, mas muita coisa permanece de maneira conveniente para retratar o Nordeste aprisionado no retrocesso. É esse sertão que usa lamparinas para iluminar os caminhos, mas...
Porra, vai tomar no cu, né? É brincadeira.
Que poderia também usar a lanterna do próprio celular. Ai, é onde a comida é servida em um prato de barro. E o jeito como é consumida essa comida parece retratar uma pessoa se alimentando pela última vez na vida. Como se ela fosse comer a sua última refeição. Até mesmo um grão de comida, um grão de arroz, mais especificamente falando, fica preso aos cabelos daquela pessoa que come sem nenhum modo bizarro ali, sabe? Comendo e como quem tá escavando areia. E o grão lá fica, a câmera mostra. Poderia ter cortado, mas não. Isso é bom. É isso. Essa é a visão do nordestino perfeito. Perfeito pra quem? Ora, pro sudestino, ué. Gente, vá no interior do Ceará, onde quer que seja, você vai encontrar casas e realidades humildes. Só que perfeitamente limpas, organizadas, impecáveis. Uma coisa não tá junto com outra, não. É mais fácil um apartamento da capital tá abarrotado, acumulado de porcarias que a gente tem aí aos montes, do que uma casa do interior. Mas a novela nos põe em um diorama da pobreza, até mesmo quando tenta mostrar coisas arrumadinhas, coisas bonitinhas, fofinhas. Olha como eles são fofinhos, olha.
É uma lógica total da colonização, né? Nossa, é uma lógica colonial sinistra. E é uma lógica colonial que não leva em consideração justamente o fato de que as sociedades que existem, por exemplo, no Nordeste, né, que são variadas em suas multiplicidades de organizações, é também variada na sua multiplicidade de existência e de coisas, né? Aí é que eu acho que é uma questão. É justamente essa lógica colonial que produz essa idealização do outro, né, do sujeito nordestino, do sujeito do Norte, que vai ser visto com esse olhar que muitas vezes é partilhado pela leniência, um olhar quase de piedade, sabe? Um olhar de tipo, ai, que bonitinho. E aí você produz um tipo de idealização que, no sentido político, vai ser uma parada do que vai olhar assim, mais uma vez, por exemplo, o Nordeste salvou o Brasil porque o Nordeste em massa votou no PT em 2022, por exemplo. E aí isso acaba produzindo um efeito que, se você não debate o que que tá de político por trás daquilo que levou a essa concepção, faz parecer que é só uma galera que tá com essa ideia na cabeça do além, né, do abstrato, não a partir da sua experiência histórica, não a partir da sua colocação e da sua relação com o mundo, e que, portanto, é esse sujeito quase idílico, né, quase perfeito, quase consciente de todas as coisas, né, mas que continua partilhando desse lugar da colonialidade, né, de tudo isso. É muito ruim ver o quanto esse debate é esvaziado. Porque, da mesma maneira, se você vai olhar, por exemplo, para Porto Alegre, Porto Alegre foi uma cidade que tem uma votação expressiva no PT, por exemplo. É um lugar em que a luta de classes se estabeleceu por ali de uma maneira muito diferente do que acontece, por exemplo, em Santa Catarina, o que acontece no Paraná, mas a questão não é nem essa, tá ligado? A questão é a gente tentar idealizar nessa seara, assim. E aí a gente perde de vista aquilo que tá constituído de luta política. Aquilo ali que tá sendo produzido na realidade. E aí faz produzir impressões como essas, né? Vale muito mais a pena, ao invés de você politizar essa questão e trazer esse debate, você fazer um juízo moralista sobre quem tá sendo ajudado agora. Quem é mais fudido? Quem tá mais na merda? Tá ligado? Tem gente da classe trabalhadora gaúcha que tá fudido tanto quanto gente da classe trabalhadora dentro de estados do Nordeste. Tipo, em diferentes dimensões, em diferentes aspectos, tá ligado? Isso não muda. Isso não muda. Se a gente não consegue pautar o debate por essa perspectiva, a gente tá lascado. A gente tá lascado. A gente vai produzir um idealismo, né? Uma ideia que é um sinal inverso da despolitização. É isso, é o sinal inverso da despolitização, da forma como o discurso reacionário conservador olha pro Nordeste e fala: olha aí, nordestino é tudo burro porque vota no PT, é tudo faminto que não sei o quê. Só que esse tipo de lógica, é claro, incide muito mais dentro dessa regionalidade, porque o eixo do desenvolvimento econômico que é realizado pelas classes dominantes no sul, no sudeste, no nordeste, no centro-oeste, no norte, fazem com que essas condições de vida sejam cada vez mais precárias nesses ambientes em que a luta de classes se expressa de maneira mais visível, de maneira mais latente. Isso vale pra qualquer coisa, cara. Vale pra qualquer lugar. Ter esse olhar é muito burro. É muito burro, é muito limitado, assim. E, tipo, me parece muito mais uma preocupação em mostrar alguma coisa, em você falar, tipo, ah, olha aí, se fosse não sei aonde. Mas não é, parça. Não é. Com essa lógica, a gente não produz solidariedade. Com essa lógica, a gente só produz um identitarismo vazio, despolitizado, idealista, muitas vezes. É realmente lamentável, assim, lamentável.
Joga uma comida pra eles continuarem fofinhos assim. Essa construção até mais teatral da novela, no Rancho Fundo, ela poderia ser justificada por sua base em a Capital Federal, né? Que é a peça de origem, é a obra de origem. É uma peça escrita pelo Arthur Azevedo que critica a vida urbana e a vida política carioca lá da sua época, 1897, quando o RJ era a capital do Brasil. Arthur Azevedo, maranhense, que viveu grande parte de sua vida no Rio de Janeiro, usa a sua obra para oferecer uma visão satírica do Sudeste. Em contraste, no Rancho Fundo, cria uma dicotomia entre progresso e sertão, construindo uma imagem de um sertão sofrido para talvez discutir o impacto do progresso e da urbanização nesse local. Porém, ao adaptar a Capital Federal sem tocar nos temas originais que ele traz, né, que essa obra traz, que inclusive não tem nenhuma referência ao sertão, a novela parece distorcer a intenção original do autor, utilizando uma obra de um nordestino para reforçar estereótipos nordestinos, quando na verdade ela originalmente expõe problemas do Sudeste. Problemas do carioca, veja você. Não é aí que o autor vai trabalhar. É tipo o oposto do que o Paul Verhoeven fez com Tropas Estelares. Uhum. A obra original é uma passagem de pano intensa ao fascismo. Paul Verhoeven corrige isso na sua adaptação para o cinema, fazendo o oposto do livro, que é, no caso que ele faz, uma crítica satírica e antifascista dos temas que o livro aborda. Só que aqui, pasmem, a crítica aos estereótipos do carioca, que está na obra original, se torna um reforço do arquétipo da pobreza do nordestino sertanejo.
Que é isso? O que eu acabei de falar, o reforço da construção de uma perspectiva que visa produzir uma certa identidade universal e abstrata do que é o nordestino, baseado em estereótipos que são produzidos a partir de uma lógica colonialista, porque é isso, é uma lógica que tem o seu elemento colonialista, sobre o Nordeste. Você, no final das contas, reforça os próprios aspectos que são oriundos dessa lógica da produção de um outro sujeito que não corresponde à idealização do sujeito sudestino, que não corresponde a isso, né? Porque o sudestino vai imaginar um nordestino. O que vem na cabeça? Vem vidas secas. O que vem na cabeça? Vem o sertão. Vem essas paradas que são reforçadores desses aspectos. Reforçadores. Ao invés de você conseguir dimensionar e interpretar historicamente aquilo, não. Você produz mais um estereótipo. E aí, qual que é esse estereótipo? É o estereótipo positivo, entre aspas, né? É o estereótipo que é do bem. Ah, é porque é legal. Ai, que bonitinho. Ele é pobre, né? Ai, que legal. Ele tá ali fudido. Ai, meu Deus. Que espírito, né? Que, sabe? Que coisa comovente.
Por que que isso acontece, né? Vamos lá. O criador da série é o Mário Teixeira, sudestino. E foi criador de Mar do Sertão, outra novela que também se passa ali pela Paraíba. Ambas abordagens são muito parecidas, né? Até essa questão do amarelo pobre, né? A ideia é essa, então, de querer produzir uma imagem onírica do Nordeste a partir de uma pausa no tempo. Você pausa o tempo.
Onírico, só pra poder esclarecer, é um termo que tá relacionado a essa produção da ideia de uma perspectiva de sonho. Uma coisa que, de alguma forma, transite ali num campo de um realismo mágico, de um certo surrealismo, de uma brisa assim.
Especialmente em questão a costumes, sempre a favor do fascínio por esse momento, por essa representação, a ponto de trabalhar sua obra toda em torno dessa visão. PH, existe riqueza? Existe sim. Da exploração da terra, do garimpo e por aí vai. Existe riqueza. Tem personagens esbanjando ouro, esbanjando posses. Alguns, inclusive, antagonistas. Porque o bonzinho é o pobre que come, como se o mundo fosse acabar.
Exatamente.
Aquela questão do bom selvagem, que a gente já viu várias vezes eu falando por aqui.
E é total aquela perspectiva do poema do Kipling, né? Do fardo do homem branco. Já viram isso? É um poema que foi escrito por esse idiota, que era o Rudyard Kipling, né? Um colonialista filha da puta. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos. Vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos. Seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Eu não vou ler o poema inteiro, mas, mano, é o reforço disso, né? É o reforço dessa produção idealista de uma colonização. De um aspecto que visa produzir no outro, né? Nessa identificação, uma imagem que possa representá-lo de uma maneira totalmente abstrata e totalmente desvinculada dos aspectos históricos, né?
No YouTube. De fato, trabalhadores em situações extremas, a gente tá falando de garimpo ali, eles se sujam, né? Eles têm no corpo marcas do trabalho. Mas daí a sugerir que fora desse cenário são ogros que não conseguem ter modos, aí não. Por que há esse reforço constante do estereótipo? Por que ocorre esse estereótipo sempre sendo entranhado, mantido, fortificado? E a ideia é muito simples, porque a imagem idealizada do Nordeste ou da Paraíba, né, por conta aí do contexto da novela, não serve se vier de um auge, não serve. O auge para eles é essa vivência exótica. É como se estivéssemos nesse globinho de neve para sermos observados e chacoalhados a bel prazer. O Sul e o Sudeste, eles olham para o Norte e para o Nordeste, apesar de estarmos em cima, como se olhassem para baixo. Como se olhassem para um povo que, apesar do smartphone estar lá, precisa ser retratado a partir da subsistência. No Rancho Fundo, é mais uma novela da Globo que nos representa para que o que de fora quer que a gente seja. Mas eu quero levar essa crítica para um outro lado. Inclusive um lado bem espinhoso dessa discussão. Nós mesmos, nós nordestinos em geral, ao termos essa ânsia e a necessidade de querer nos adaptar ao Sudeste e também ao Sul do país, perpetuamos e reforçamos essa visão que tanto deveríamos reclamar.
Voltou a bomba, hein? Ó o Trotsky ali, ó. Ó o Trotsky ali. Ó o Trotsky, vazou. Vazou. Saiu vazado do México e foi passar seus últimos dias na Paraíba. Olha lá o homem. Igualzinho, igualzinho, velho. Ó.
Que tanto deveríamos reclamar.
Porra, mané, parecido pra caralho, ó. Essa aqui é a foto do ator da novela que faz o personagem. E essa aqui é a foto do Trotsky. Não é parecido? Porra, parece muito, velho. Parece demais o Trotsky.
Tem um filme cearense chamado Bem-vinda a Quixeramobim. Eu destaco ele porque chegou a ganhar prêmios nacionais do júri popular, teve uma boa bilheteria, e também porque é dirigido por um cearense, que é o Halder Gomes. É, inclusive, de quem eu quero muito assistir o Vermelho Monet, filme que parece que vai finalmente tirá-lo desse ciclo vicioso no qual eu vou falar agora, tá? Mas voltando, Bem-vinda a Quixeramobim apresenta algumas das cenas mais toscas que eu já vi para retratar a nossa cultura. Eu chego nela, porque antes eu preciso contextualizar o filme. A trama parte de uma personagem que perde tudo. Ela é sudestina, herda uma casa em Quixeramobim, uma cidade do interior do Ceará, e isso a faz sair do seu berço esplêndido em busca de uma herança, só que ela acaba encontrando uma outra realidade. A ideia do filme é muito nobre, que é demonstrar os impactos culturais dessa sudestina para com o sertão cearense. Então o filme é essa dicotomia, né? O problema é que para isso ele recorre a um amplo exagero e a uma definição hipercaricatural de quem nós somos. Eu entendo que isso foi feito para criar essa dicotomia entre uma realidade e outra realidade. Eu entendo.
É o Falcão, o Trotsky? O Trotsky é o Falcão? É o Falcão, Falcão? Mas é o Falcão interpretando o Falcão, interpretando o Trotsky, ou interpretando ainda o herói do Mamãe Falei, que é o Falcão, campeão dos campeões. Que ainda teve essa, né? Qual Falcão está sendo representado aí? Trotskão. Não, aí parece o cachorro do Trotsky. Olha aqui, ó. Falcão interpreta Falcão em Falcão, campeão dos campeões 2. Quando eu viro meu boné, eu fico forte. E aí, garotada? Vamos ouvir um Blink 182! Uhul! Né? 40 anos nas costas. Aê! Não, preciso comprar meu caminhão e o bagulho lá de puxar, né? Que era o treino de braço dele. Ele ficava lá fazendo unilateral, né? Aí só tinha da mão direita, né? Suspeito, suspeito.
Mas o problema é o que se sacrifica para atingir esse fim. É o que se sacrifica para atingir isso. Por que não a cultura alheia? Porque sempre o sacrifício é a nossa cultura. Na cena mais bizarra do filme, a personagem da Monique Alfradique pega carona ali em um caminhão. O motorista tá desesperado para ir ao banheiro, mas parece que não há lugar adequado na estrada para isso, então...
Ó, o Tim Maia dirigindo o caminhão.
Então ele faz de qualquer jeito a qualquer momento.
Ele mandou... Ela partiu!
Eu entendo a piada, tá? É mais uma escatologia pra agradar de maneira rasa, falar de cocô, peido, bunda, essas coisas, né? Tem aos montes. Só que dentro dela tem outra piada acontecendo, que é isso que é muito bizarro. A personagem da Monique tá diante de uma...
Trotsky. Né,
de um panorama de nordestinos, uma miscelânea de nordestinos, como se ela estivesse diante de um zoológico ou de uma vitrine de algo muito exótico. Dessa vitrine, dentre outras coisas, as pessoas tratam a comida e a saúde da pior maneira possível. Um menino com o nariz escorrendo tá comendo uma manga. Aí ele passa a mão pelo catarro que sai do nariz, coloca...
Ai, que nojo! Que nojo! Ai, que horror! Que horror! Não, não! Ai, porra, PH, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Meu Deus.
Quando pra tudo quanto é canto, a mãe do garoto come farofa como se um animal estivesse ali atacando uma refeição. De dentro de uma lata, inclusive. Lembrando que o filme ele não se passa em um passado distante. E mesmo que fosse, eu tenho dúvidas se essa seria a melhor maneira de abordar esse povo.
Que pariu! Meu Deus, se isso não gera dúvida, meu Deus do céu.
Esse povo e essa sociedade tem muitas dúvidas.
Que horror.
Porque os utensílios podem até ser modestos, mas jamais imundos, como essa cena tenta vender. Pra fazer a sudestina parecer mais semelhante ao nordestino, olha só. O filme a coloca comendo farofa e acertando a testa, como se a comida nordestina por si só, representada por essa farofa, fosse algo...
Tipo, é isso, né? Você vai comer farofa, você não sabe comer farofa, parece o Bolsonaro, né? É a mesma idealização de retratação do Bolsonaro, só que no sinalzinho invertido. Ele se mostra ali comendo frango com farofa, parecendo uma zebra, né? Coitado, perdão aí as zebras pela comparação. É inacreditável, velho.
Botão sem refino, que mal dá pra comer sem se melar inteiro.
É a mesma
se fosse
forma.
Farofa, mas chamasse de crumbie, né? Assim, né? Crumbie de não sei o quê. Daria pra comer com a boca, mas a farofa não. Espalha pelo rosto. É bem assim mesmo. Até acho que no final o filme...
Lógico, pô, você nunca pegou uma farofa e jogou na cara? Lógico. Chega um bocadinho ali de farofa na feijoada, eu pego a colher e... Ah! E jogo tudo.
O filme abranda um pouco isso, tá? Mas não anula o exagero exótico de mais de 80% dessa história. Não anula.
Pelo amor de Deus.
Eu acho essa cena terrível. E vinda de um cearense, pior ainda. Mas o pior é que eu entendo por que isso acontece. Eu entendo de onde vem isso. Existe aí um dinheiro grande, muito grande, girando em torno dessa nossa caricatura da subsistência e da pobreza. A produtora do filme, a Glass... é paulista. A Downtown Filmes, que distribui, é carioca. A Globo Filmes, que faz a coprodução, é carioca. O apoio é da Paris Filmes, São Paulo. Então sim, o filme é cearense. Mas o cearense que o sudestino gosta de pagar. Quem financia isso adora essa caricatura, como adora a da novela que eu citei também.
Olha que coisa impressionante. Não é cavação de pauta, eu vou até virar meu boné pra eu aumentar a força do meu argumento. Olha aí a lógica da austeridade, cara. Olha como a lógica da austeridade e a falta da existência de um financiamento público de cinema faz diferença, velho. Olha como isso faz diferença, porque ao invés da gente estar conseguindo financiar obras, né, financiar trabalhos que possam, né, retratar essas realidades de uma maneira mais digna, né, eu acho que é isso, de uma maneira mais digna, não, a gente tem essa dependência das produtoras particulares privadas, que são orientadas a partir de uma lógica fomentada pelo eixo, né, sul-sudeste, e que só fortalece esses aspectos, né, de uma identidade esvaziada, de um identitarismo bizarro, assim.
Quase a mesma galera, não se engane não. Pro criador que precisa de dinheiro, é como se, pra chamar a atenção, tivesse que usar a nossa caricatura como quem chega numa roda de sudestinos e, pra chamar a atenção, precisa deixar o sotaque mais exagerado. Mas o fato do Ceará ser um dos maiores aprovadores do ITA parece não ser relevante pra construção dessa figura nordestina que o sudestino quer pagar. Esse é o ponto. Agora, a do sofrimento, a da imundiça, isso sim. Essa é a figura subalterna perfeita que eles gostam, nem mais nem menos, perfeita. Eu não quero pintar o Nordeste aqui como um oásis, como esse Olimpo, essa Atlântida que não tem problemas, tem muitos problemas, muitas contradições.
E a própria brisa que Bacurau passa muito, né? Perguntaram a Eli se eu tinha assistido Bacurau, e mano, e é bem essa pegada, né? Nossa, ele produz bem essa pegada, não é à toa que Bacurau é um filme que essa esquerda tilelê ama pra caralho. Mano, eu acho um filme da hora, eu acho legal, mas tem tudo isso, né? Essa pomposidade da afirmação, da civilização contra a barbárie moderna, né? Tipo, esse lugar do reconhecimento e blá 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 e não sei o quê. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano.
Mas é possível trazer as nossas questões complexas, as nossas contradições de forma crítica, sendo que de uma maneira que venha enriquecer o assunto e não destruir a nossa imagem. Gente, senhorita Bira fala demais, tá lá no YouTube dela. Bom. Imagem é uma parada muito importante, é semiótica, cara. Por que que São Paulo tem a imagem dos prédios do progresso, sendo que São Paulo em si tem um interior enorme?
E São Paulo é uma bosta.
Mas São Paulo se vende dessa maneira. O sulista, o rio-grandense, o gaúcho é o patriota. O mineiro é rico, esbanja pedras preciosas e etc. O centro-oeste ali, desbravador, cowboy. O nordestino é a pobreza. É essa imagem que está sendo vendida.
E o produto disso é essa idealização, né?
O filme Cabeça de Negro, filmaço do Del Cardoso, cearense também, e tem crítica aqui no canal, é feito todo com atores locais, jovens, enfim. Ele desenha um protagonista extremamente inteligente, politicamente engajado e muito capaz de pegar essa sua inteligência e mover toda a trama. O filme só existe porque Saulo é inteligente. Saulo é um protagonista que lê. Ele tem a mesma idade do cidadão que pega uma manga do chão lá do Bem-vindo a Xaramubim e bota na boca. Saulo, duvido que faria isso. Se questionaria e até criticaria isso. Saulo vem das camadas pobres também. Mas o seu smartphone não é usado como acessório para fingir progresso como usa na novela. É ferramenta de revolução. Saulo lê, veja você. Saulo aprende, estuda e aplica isso. Del Cardoso tá maluco de fazer cearense que sabe das coisas. Como é que pode, cara? Onde já se viu, Del? Tá errado. Conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, o de 2021, né, que é o mais recente até a altura desse vídeo, a rede pública cearense teve o melhor resultado do Brasil nos anos finais do ensino fundamental e conquistou segundo e terceiro lugares, respectivamente, nos anos iniciais do ensino fundamental e do ensino médio. No Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, o IOEB, de 2023, o Ceará apresenta o melhor resultado do Brasil ao lado de São Paulo, ou seja, somos mais cabeça de negro e menos aquela cena do caminhão de Bem-vindo a Xaramubim. Mas isso é vendável para o sudestino? Não é. E nunca vai ser se a gente começar a andar com eles se vestindo de palhaço para eles aplaudirem, bobos da corte. Assim como o Brasil pro exterior nunca vai ser vendável pelo mesmo motivo. E o brasileiro fica chateado.
Enquanto mano, é brasileiro, lógica colonial,
isso,
velho.
Mas aí, enquanto...
Olha isso, velho. É a retratação perfeita de assumir a própria lógica colonialista, né? Caralho, do caralho.
Nordestinos, a gente precisa... Tá na hora já. A gente precisa repudiar isso. Esse arquétipo sendo aplaudido pro sudestino, eu até entendo. O que eu não entendo é a gente aplaudindo isso. Nós. Em uma matéria do Diário do Nordeste, não há uma discussão crítica em relação ao assunto quando se fala do filme, mas apenas enaltecendo a tal representatividade. Que representatividade é essa? É assim que tu se vê? É assim que tu é? Veja os comentários dos meus vídeos. É extremamente comum reclamar que eu tenho um linguajar rebuscado, como se esperassem de mim apenas o ralo, apenas o simples.
É, as pessoas não entendem, é o que eu falo sempre, porra. Ai, tem que falar de um jeito ABC pro povo entender. Que povo é esse, caralho? Que povo metafórico é esse? Isso não existe. Pô, isso é duvidar da capacidade das pessoas. É duvidar do fato de que elas vão entender, mano. Vão entender.
Criadores de conteúdo de outras partes do Brasil, do Sul, falam de maneira mais complexa do que eu e não recebem essa reclamação. De onde vem o fato de esperarem isso de mim? De onde? Fala aí, cara. Imagem é tudo, velho. Tudo. Nos comentários do Bem-vindo a Xaramubim, no Adoro Cinema, né, tem uma pessoa que diz assim, tá? Abre aspas. Sou de Xaramubim e não me senti nem um pouco representado pelos valores e cultura da minha cidade. Primeiro porque não foi usada uma cena sequer da minha cidade. Igreja matriz, olha, barragem, isso, praças, véio, e vários outros pontos que poderiam ser utilizados nas cenas. Segundo, pela linguagem utilizada. Excesso de palavrões do início ao fim do filme. Nós, cearenses, temos educação. Fecha aspas. Então eu repito a pergunta. Que representatividade é essa se não pro sudestino pagar? Se nós nos tratamos assim, se eu tenho certeza que haverá muito melindre dos envolvidos aqui nos filmes e novelas com relação a essa provocação que eu tô fazendo, por que os de fora precisam fazer diferente? A gente tá dando a eles o conforto de nos verem como eles querem. Tá na hora de dar o desconforto também. Ou isso continua aí batendo palma, vai? O problema é que tu, nordestino, tu tá batendo palma de dentro da jaula. Tu tá batendo palma aprisionado. Tu pensa que tá olhando pro zoológico. Mas tu é o zoológico. Nós somos o zoológico. E a gente batendo palma de dentro da jaula. Patativa diz que ao Nordeste a poesia. Eu digo que também.
Também.
Eu quero é tudo. Tudo que já somos, inclusive.
Forte, tudo. Hein? Ufa! Ufa! Forte demais! Forte demais! Forte demais! Demais, demais, demais! Forte demais, PH é foda, né? Não tem jeito. É um produtor de conteúdo fantástico. Muito bom o vídeo, hein? Nossa, gostei muito.